Olá, eu sou a Artemis.
Eu me sinto menos louca agora, obrigada.
Oi, eu sou a Esha.
Teve uma época aí que eu tava muito apaixonada por um cara.
Oi, eu sou a Athena. De perto, ninguém é normal.
Olá, eu sou a Afrodite. Tem aquele que tem mania de ser lindo, né?
Temícera, segunda temporada.
Aqui homem não entra, só ouve. At first I was afraid, I was petrified.
I kept thinking I could never live without you by my side. Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio da Ilha Temícera, na leitura de e-mails. Eu sou a Athena.
Eu sou a Estia.
E, excepcionalmente hoje, né, estamos fazendo a leitura de e-mails sem a nossa host, que é a Artemis. No podcast anterior, a gente ouviu o quê, Estia?
Então, nós falamos sobre nossas manias, né? Foi o nosso número 23, hoje nós estamos no nosso número 24, com um tema bem especial. No nosso número 24, nós vamos falar sobre nossos amigos queridos, que são gays. Tá bem
Vamos
legal.
Falar, tá cheio de purpurina esse podcast de hoje. E vamos aos lembretes e lembrar o que a gente... O que as pessoas comentaram, né, do podcast passado, das manias, sobre manias. A gente teve um retorno muito grande. Mas vamos começar fazendo a nossa propaganda inicial, que é sobre o nosso site. Você pode acessar o nosso site através do www.ilhatemícera.com. E a gente ainda recebe elogios, Esha, do site, né? Que tá bonito, todo mundo ainda continua falando, que tá lindo. E aí eu falei com o João Paulo, falei, João, me manda seu site pra gente poder passar lá pro pessoal que quiser entrar em contato com você e tal. Ele topou. Nesse site ele tá começando agora o portfólio, é o www.joaomota.com. Lá você vai ver alguns trabalhos dele.
Ótimo, ele mais que merece.
No Twitter, acho que vi algumas pessoas perguntando o que tinha feito. Só que assim, pessoal, não sei se ele está fazendo. Ele não me deu essa certeza, porque não dá tempo. A gente fazia isso há uns anos atrás. Mas tá aí o site, se você quiser conferir alguns dos poucos trabalhos que ele colocou na internet, o que ele já fez, aí você acessa lá. Beijo, João.
Um beijo também. Tem o nosso Facebook, curte a gente lá. E também siga a gente no Twitter, que é o @ilhatemícera.
Tem também um e-mail, gente, que tem um pessoal que tá mandando os e-mails. Esse último foi um reflexo de que a propaganda tá dando certo. Você pode mandar um e-mail pra gente através do ilhatemícera@gmail.com, ou você pode ir até nossa página de contato, que também tá no menu lá, perto do feed, e mandar pra gente. Já tem gente utilizando essa página. E vamos aos e-mails, né, Esha? Vamos lá.
A Denise, que é a nossa ouvinte fiel, ela falou sobre as manias dela, né? E ela disse que adora tudo que é produto de higiene na cor verde. Ela disse que o cheiro pode ser horrível, mas que a embalagem tem que ser na cor verde.
Imagina!
Não importa.
Olha só, eu fiquei pensando, imagina se, por exemplo, um produto pra pele dela, a embalagem não for verde. Ela deve ficar cri-cri, ela deve ficar louca, né, se for vermelha.
Aí capaz dela usar pra outro tipo de pele, né? Já que tem que ser na cor verde. Aí ela disse que também separa todas as contas dela por data numa pasta sanfonada. Ela disse que é uma mania de secretária, que afeta a vida dela inteira. E além disso, ela disse que anda sempre do mesmo lado da uma pessoa. Quando ela tá andando na rua, ela anda sempre do lado esquerdo da pessoa. Ela acha que o ângulo é melhor. Eu tenho essa também, só que eu não esqueci de falar. Eu ando sempre no lado
Nossa.
Direito da pessoa. Aí ela disse que também não consegue deixar um copo cheio com água do lado da cama, porque ela acha nojento, porque ela acha que pode cair gêmeos e pó na água. Já por isso, eu deixo também.
Eu também.
Aí às vezes no outro dia eu não bebo, não, sabe? Mas mas eu deixo. Então, um beijo, Denise. Continua escrevendo pra gente. Que a gente...
Teve também um e-mail de Alex Fábio Custódio. Ele é de Cacilândia, Mato Grosso do Sul. Ele cumprimentou a gente e diz que depois do programa ele lembrou de algumas. Uma delas é desconfiar que não trancou a porta. Ele diz que irrita quando sai de casa e depois de alguns metros ele tem a impressão de que não trancou a porta. Aí ele volta pra verificar. Eu fazia isso, mas eu depois desencanei. Eu fazia muito isso.
Eu tenho isso com carro. Eu já achei, eu chego a voltar também pra ver se...
Ai, mas carro é bizarro. Acho que se eu tivesse um, eu também ia...
O carro é carro e assim, a fechar, né? E o farol. Porque eu cheguei,
mulher,
já passei de deixar o farol ligado. E aí a bateria riar. Mas eu quase perco bateria de carro por causa disso.
Ele diz outra aqui que ele é muito metódico. De manhã ele já tem tudo planejado, o que ele vai fazer durante todo o dia. E se alguma coisa sai do rumo, ele fica ansioso. Isso é um mal de gente que se planeja muito, né? E eu, é por isso que eu sou meio desencanada com planejamento, porque eu espero o dia me surpreender. Tem outra também dele, que é... Tem outra dele que é pra ouvir podcast, que eu me identifiquei muito. Ele diz que se ele começa a ouvir um programa, ele gosta de ouvir direto até o final. Mas se ele consegue, 50 minutos livres, ele escolhe um programa que tenha essa duração. Geralmente, eu ouço podcast de 1h30. Aí eu me identifico até certo ponto, porque eu não tenho 1h30 livre nunca no meu dia pra ouvir um podcast. Então eu vou pra faculdade, ouço 40 minutos, dou uma pausa, e aí na volta da faculdade... Eu ouço o restante, quando dá tempo. Ele diz também outra, rapidinho, que é sobre que a namorada dele fica reclamando com ele o tempo todo, porque ele tem mania de twittar enquanto ele conversa com ela no MSN. Ele acha que não acha que isso seja um crime, né? Ele acha que seria crime se ele ligasse pra conversar com um amigo enquanto ele estivesse junto com ela. Aí sim, aí eu acho que eu ia dar um tapa no cara. Eu também acho normal, Alex. Eu não vejo nenhum problema. Eu faço isso, eu tweeto enquanto tô no MSN, quando tô no Getalk. E obrigada, Alex, pelo e-mail. Beijo.
Obrigada. Quem mandou e-mail pra gente também foi o Luiz Garavello. Ele tem 35 anos, é de São Paulo, programador, e ele é do Quadrincast. Quadrincast mais uma vez, né?
E eles são muito legais, viu?
Nossa ilha.
Eu já ouvi também e eu gostei.
Pois é, o Luiz contou pra gente a mania que ele tem, uma delas, é deixar o desktop dele organizado. Ele deixa os ícones todos alinhados e que, assim, além disso, ele precisa ter o mínimo possível de ícones na tela. E ele disse que também guarda ingressos de show e de jogos de futebol que ele foi. Que ele tem uma caixa com ingressos desde a adolescência.
Isso é bem a cara de Afrodite, que... né?
É.
Que ela guarda todos os ingressos dos shows que ela vai, diz ela. Tadinha.
Pois é.
Tadinha nada, colecionadora.
Aí ele disse que além da mania de ler quadrinhos... que ele diz que é uma coisa que não tem jeito. Pelo menos uma vez ao dia ele tem que ler alguma HQ. Mesmo que seja repetida. Isso é que é gostar, né?
Não é à toa que ele tá no quadro em cast, né?
Pois é. Então, Luiz, um beijo. Obrigada pelo seu e-mail. Continue escrevendo pra gente.
O outro e-mail que a gente recebeu é do Beto Patux. Ele tem 27 anos, de Belo Horizonte. Ele botou o link do site dele, é o capacetenews.net, que é o Capacete Podcast. E ele diz que uma das manias dele é que ele mistura a comida toda, coloca arroz por cima do feijão, não tem ordem. Eu não vou te prender, não. Ele diz, ele fala assim, pode prender. Não vou prender porque quando eu tô com fome, Beto, eu não racionalizo, não. Eu coloco tudo, eu brigo com as panelas, eu não sei nem o que é que vem na frente quando eu tô com fome. Então, ele diz que até a mania mais simples do mundo de roer unha ele tem. E ele conta que ele se identificou com Tata, que leu os e-mails aqui no podcast passado, que ela tem mania de simetria. As manias que ele considera doentias que ele tem é a de encontrar lógica em placas de números alheios. Placas de carro, número de telefone, número de CPF. Gente, prende. Outra mania que ele conta é a mania de colocar apelidos, de criar siglas e tudo. Isso aí é vício de internet, né, filho? Beijo, Beto. Obrigado pelo seu e-mail.
Tem e-mail também da Calista. Ela tem 30 anos, é de Osasco e ela é professora. Ela diz que tem 1 milhão de manias, como sentar sempre no mesmo lugar no ônibus e sempre do lado da janela. Ela diz que é bom descobrir que alguém tem a mesma mania que ela, que é secar as mãos enquanto lava a louça. Ela diz que se sente um pouco mais normal. E ela disse que sempre que vê esses programas sobre acumuladores que a gente citou, né, podcast que a Pena citou, ela fica meio preocupada. É, e ela deu uma sugestão de pauta pra gente. Ai, ela manda beijos e vida longa à nossa ilha. Obrigada.
Oh, Calista, obrigada.
Então, vamos aos nossos comentários. Então, um beijo pro Thiago Iorio, que diz que tem 100 manias de antes de sair de casa, ele toma meio copo de água num gole só.
Tem um Alex também.
O Raneses, olha só, eles têm mania de ver filme pornô pela manhã. Que coisa, né?
Eu achei isso horrível.
Então, né?
Gente!
Isso sim é uma coisa diferente, né? Dorme escutando a gente, quando ele acorda, ele vê outras coisas, né?
É, né? Começar o dia... Não.
Ai, um beijo.
Sem piadas pra essa mania dele, sem piadas. McGarren diz que não consegue assistir TV caso o volume esteja em um número ímpar.
A Mônica, quando vai tomar banho, ela sempre molha primeiro os pés. Eu também faço isso.
Eu molho primeiro as mãos.
É? Não, eu molho primeiro os pés.
Beijo pro Kio também, o Caio César. Ele mudou a ordem da lavagem de louça graças a você, Esha. Praticamente por causa de Esha, né? Porque...
Kio, que bom. Eu fico feliz de ter influenciado sua vida. Então, esses foram nossos e-mails, nossos comentários. Agora nós vamos ouvir o nosso podcast número 24. Espero que vocês gostem. Um beijo.
Um beijo, gente. Tchau. Olá, pessoal. Estamos aqui com todas as deusas para falar de um assunto bacana. Hoje o temista era 24, a gente não podia falar de outra coisa, né, meninas?
Número 24 é polêmico.
Pois é. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a amizade, né, entre os gays e as mulheres. É uma coisa que é tão comum, né? E a gente vai ver um pouquinho as vantagens desse tipo de amizade. Vamos só fazer uma enquete rápida aqui. Quem de vocês tem amigo gay ou amigos gays?
Eu tenho amigo gay. Ele é meu primo. Ainda tem essa vantagem.
Você tem um amigo ou muitos amigos?
Eu tenho muitos amigos por causa dele. Mas o único que eu confio é ele, né? Que tá sempre comigo e tal. Mas já vou começando a falar uma vantagem de ter um gay como amigo. Seu círculo de amizade aumenta muito. Você conhece muita gente.
Uhum.
E eu, assim, eu tenho as amiguinhas e tudo mais, mas com ele, eu conheço, depois dele eu passei a conhecer muito mais gente. Então tem muito, muito gay que eu conheço, que é gente boa, mas ele é o meu melhor amigo.
Aham. Uhum. É Afrodite.
Eu tenho um amigo gay também, mas eu não tenho tanto contato com ele assim, mas do nada ele me liga, ele, sabe, é o único amigo homem, entre aspas, né, que me manda, sei lá, mensagem de feliz aniversário. Ou pergunta quando você não tá bem assim, manda uma mensagem ou liga perguntando o que você tem. E ele mora um pouco longe, por isso que a gente não se vê tanto, mas eu tenho sim. E ele é muito divertido.
E como é que vocês se conheceram?
Então, eu conheci ele através de uma outra amiga. A gente foi pra praia, no apartamento dela. Ela falou assim, tô levando meu amigo, tal, ele é gay, ele é assim, assim, tal. Até então, eu já tinha trabalhado com gays. Que eu trabalhava com telemarketing, e em telemarketing, não sei porquê, tem muito gay, eu não sei dizer, não é preconceito nem nada, mas nas centrais de atendimento tem muito gay, e aí, mas eu nunca tinha amizade com nenhum deles, e aí esse final de semana foi muito divertido, eu me apeguei muito a ele, porque ele me zoava, porque o meu ex-namorado foi também, né, na época, e aí ele ficava falando pro meu ex-namorado, ele virava assim e falava assim, nossa, olha, ele tem 33 anos, né? Aí ele falava, 33 com esse corpinho. E ela, 25 com esse corpo. Ela ficava me zoando e dando em cima do meu ex-namorado, mas brincando, assim, sabe? Mas foi muito divertido. Aí depois disso, eu me apeguei a ele. Foi bem bacana. A gente começou a amizade.
Aham, bacana.
Eu tenho amigos, assim, como a Afrodite. Não tenho... que seja tão próximo como a Pena tem. Mas tem amigos, sim, colegas, amigos, inclusive tem um amigo que eu conheci na faculdade. A gente sempre manda e-mail um pro outro, mas não tem aquele contato, assim.
Oeste, mas mesmo assim eles são gays na maior 100% do tempo, né? Dá pra perceber, mesmo por e-mail, por telefone, não tem jeito.
Não, esse meu amigo, assim, ele é muito... não sei dizer, nós vamos depois apenas, sabe, a classificação que tem, né? Sei lá, a divisão que tem entre os gays, né? Gay, bicha, eu não sei. Mas, assim, o que eu posso dizer é que ele não é, assim, muito, como diz o povo, afetado. Eu não sei se...
Ah, então ele não é bicha, não. Ele é gay.
Então, ele é
gay. Ah, eu acho que meu amigo é bicha. Eu acho que ele é meio bicha. Só que ele tem uma história engraçada também, né? Que depois eu conto, depois que a Atena falar.
Esse meu amigo, ele é super... Ele é super na dele, assim, ele é muito discreto, sabe? Ele é um gracinha, inteligentíssimo, culto. A gente estudou junto, a gente fez letras junto.
Uhum.
E ele é super querido, assim. Enfim, depois a gente vai pra classificação.
eu tenho que falar do meu amigo gay também, eu, Artemis. E, assim, o meu amigo gay, conheci ele na infância. E, assim, a gente é amigo até hoje. E, infelizmente, hoje ele não mora mais perto de mim, mora muito longe, ele se mudou pra Europa e tal, mas, assim, a gente ainda tem uma relação muito próxima e, assim, uma amizade muito, muito grande. Hoje, eu digo sem sombra de dúvida que ele é um dos meus melhores amigos e sempre foi assim.
E a Atena, diga qual que é essa classificação misteriosa?
Ah! Antes da...
Mistérios da meia-noite.
né? Eu tava conversando antes da gente começar a gravação. Eu chamei ele aqui pra ele me dizer, pra eu não cometer nenhuma gafe. Porque a gente se conhece, mas eu não fico naquela coisa, ah, viado, vem aqui, ah, eu não, eu chamo ele pelo nome, ele é meu amigo, eu respeito muito ele.
Ah, viado.
Mas só que uma vez ele tava. viado, vem cá, bicha. E aí, isso aqui, ele.
Rapidinho, sabe o que eu acho engraçado entre os gays? É porque eles têm esse palavreado entre si mesmo, viado, ou então, mulher, não sei o que lá, não sei o que lá, bicha. Eu acho muito engraçado.
Eles têm disso. E aí ele tava falando pra mim que ele é como o amigo de Estia. Ele não é aquele gay que gosta de fechar, de chamar atenção e tal. Aí ele tava falando que ele se sente muito ofendido quando um hétero, que não seja do círculo de amizade deles e tudo mais, chama ele de bicha ou de viado. Ele fica puto da vida quando chamam ele assim, porque ele não se considera uma bicha, ele não se considera um viado. Tem a homossexualidade. Mas ele acha, na cabeça dele, foi ele que me falou, e do ponto de vista dele até de outros amigos em comum, que viado e bicha são aqueles gays, são os homossexuais que não se respeitam, que não respeitam o espaço do outro, que se vulgarizam, sabe? Que gostam de fechar, de chamar atenção, que chega gesticulando, falando alto, e mal educados.
Uhum.
E o gay, que é esse, que, como eu disse, que é o que parece que é ele e o amigo de Esha, é o gay que, sabe se portar, é educado, é elegante, é fino, sabe, ele procura sempre o melhor na vida, em tudo, na vida profissional e tudo mais, e estuda, é uma pessoa bem articulada, não bem articulada, mas eu digo que é bem relacionada, né, e eu acho que tem muito a ver, e fez sentido quando ele falou assim, olha, Atena, é da minha cabeça, mas eu não sei se é uma coisa geral. Mas me ofende ser chamado de bicha e de viado.
Uhum.
Então, eu conheço tudo. Eu conheço bicha e eu conheço gay.
É meio pejorativo, né, também.
É.
Acaba sendo meio pejorativo, né?
É, uma coisa...
Ah, essa bicha, né?
Discrimina.
Também não acho legal.
Eu acho que é pior do que chamar de gay.
Aham. Mas assim, porque também depende de quem tá chamando, né? Tem gente que chega, assim, na rodinha... que tem os gays e tal, e quer, assim, mostrar que tá tudo bem e tal, já chega tirando brincadeira, né, assim, qualquer grupo, tanto de pessoas que sejam gordas, pessoas que sejam, sei lá, de roqueiro, você chegar tirando brincadeira não é legal, né, do mesmo jeito eles, eu acho que entre eles não tem problema de se chamar, ei, viado, mulher, não sei o que lá. Mas chegar uma pessoa que não tem nenhum tipo de amizade, chegar tirando essas brincadeiras, eu acho que não dá certo.
Intimidade, tem um grau de intimidade pra você fazer esse tipo de brincadeira.
Eu falo assim, você deu um exemplo bom, porque eu tenho uma... Eu tinha, né? Hoje ela não é mais minha amiga. Mas a gente se tratava muito assim, e aí, piriguete, vem aqui, não sei o quê, eu tô aqui, eu tô folgando hoje. A gente sempre se referia, se chamava de piriguete, até porque não deu muito certo. Não foi por causa disso, não. Não foi por causa disso, não.
Ela realmente é uma piriguete.
Ela realmente é uma piriguete.
Eu tenho uma amiga que me chama de Kenga.
Ah, eu também. Kenga chefe, falo. Por causa daquela novela que tinha a Grampola. Vocês lembram?
É, a Indomada.
Isso mesmo.
Então, os viados podem... Os viados, ó, aí eu falando, ó, vulgarizando de cima. Os gays, eles podem se tratar entre si do jeito que eles quiserem, mas eu acho que vir uma pessoa de fora, resumindo, não é legal.
É, hoje em dia a gente já consegue entender melhor tudo isso, porque é tudo muito falado, né? E a gente conhece muito mais gays hoje em dia. Antigamente, não. Quem conhecia? Ninguém falava sobre isso, ninguém... discutia sobre isso.
Ninguém saia do armário.
Tem uma coisa também que muita gente acaba, infelizmente, associando a homossexualidade à promiscuidade, né? Ele fala assim, ah, se gay, não sei o quê. E já vai dando um sentido, um significado negativo, sei lá. Ah, isso mesmo, a promiscuidade. E isso é terrível.
Uhum.
Também acho. Que não tem nada a ver.
Agora falar um pouquinho dos benefícios, né, gente, que tem de se ter um amigo gay. Então, é fato que toda mulher que tem um amigo gay é aquele amigão, né? A gente vê um monte de filme por aí que, né, os gays ajudam as amigas a descolar, a se arrumar, enfim. E aí a gente vai falar um pouquinho dessas vantagens agora.
A maior vantagem que meu amigo gay me trouxe é, na verdade, que ele é muito sincero em coisas que seus amigos homens ou seu namorado não é. Tipo, ah, se você tá gorda, se você tá feia. Tipo, ele te fala na cara mesmo, não tá nem aqui pra você se tocar.
É mesmo.
É, então, agora, ele é uma, tipo assim, a mistura dos dois, né? Porque assim, eu gosto mais de amigos homens. Eu acho que eu me dou bem melhor com os homens do que com as mulheres. Não que eu não tenha amigas mulheres, eu tenho, são poucas. E assim, eu acho que é a relação melhor, assim, por vários motivos, que não cabe eu nunca colocar agora. Mas ele tem essa mistura, então, porque ele é um homem. Mas ele tem acho que às vezes tem uma sensibilidade maior. E é isso que a Francis está falando. Eles te dizem coisas que um homem normalmente não fala, né?
Ah, esse meu amigo, ele chega aqui, dia de sexta, que ele geralmente vem aqui em casa. E aí eu tô saindo pra faculdade, às vezes a gente vai junto, ele me faz trocar de roupa. ele vira pra mim, não, você não vai sair do meu lado com essa roupa, hoje é sexta-feira. Volta, se arruma, solta esse cabelo, coloca um batom, você não vai sair comigo desse jeito.
Ai, gente.
É impressionante, Connie. Ele fala, você tá feia, essa roupa te engorda. Ele fala o tempo todo.
E um hétero, ele não se liga nessas coisas, né? Pelo menos a maior parte dos héteros.
Não.
O bom é que os gays são muito antenados na moda, assim. Então, corte de cabelo, pintura, roupa, sapato, eles entendem de tudo e muito melhor do que a gente. Às vezes a gente fica, ai, será que fica bom assim? Ele já vem, arruma. Meu amigo vivia arrumando meu cabelo, dizendo, ai, tu ia ficar linda se deixasse cortar seu cabelo assim, bem repicado.
Exato.
Eles são assim mesmo. Eles são assim mesmo.
Eles são. Né?
A gente abusa muito dessa vantagem.
Abusa.
E eu acho que, até falar aqui, que a gente, nós mulheres, eu falo de um jeito bem geral. Às vezes a gente abusa tanto dessa vantagem, por exemplo, que a gente precisa também haver uma troca, né? Tem que ter um pouco da... A gente tem que, sei lá, se mostrar disponível também pro bichinho, porque eles gostam muito da nossa companhia, de ajudar a gente, às vezes, não tem tempo, não tem...
Como em qualquer amizade, né?
Isso! A gente também tem que haver essa reciprocidade também. Só pra lembrar pras meninas que não abusem dos seus amigos gays, ou abusem, né? Como qualquer amizade, exato. Só que por eles são muito mais solícitos do que, pelo menos na minha vida, os gays, eles estão sempre mais disponíveis do que as minhas melhores amigas. É incrível. E eu tenho esse mesmo lance de Asha, que eu tenho mais facilidade ter amizade com homens. E o gay, pra mim, é fichinha, assim, pra fazer amizade, porque ele é um homem que eu não posso ter sexo, mas, mas ele me ajuda em tudo. E as minhas melhores amigas, ah, eu tô sem tempo e tal, mesmo com a vida agitada, tribulada, tem um tempo de mandar uma mensagem pra mim, de fazer uma ligação pra saber como tô. Eu tento também estar sempre viva pra ele, porque ele me ajuda muito mais do que as minhas amigas.
Por falar em ajuda, quando a gente tá na fossa, então, eles são, assim, são ótimos, né? Porque eles têm uma coisa de deixar a gente pra cima, né? Eles, primeira coisa que eles fazem é já desbotar logo na cara da gente. Você vai ficar assim por causa daquele nojento? Aí começa, né? Ah, não, minha filha, sim, se joga, vamos sair, levanta, né? E eles têm um negócio, assim, eu sei o que é, mas essa alegria deles acaba contagiando a gente. E às vezes a gente pede ajuda à amiga, a amiga fica, ai, ele é um nojento mesmo. E acaba sem ajudar, muitas vezes, né?
Então, esse mesmo amigo que quando eu conheci ele, me zoava com meu ex-namorado, quando ficou sabendo que eu terminei, me deixou super pra cima. Ai, não acredito que ele fez isso com você. Ridículo, ele era ridículo.
Quando eu terminei o meu casamento, né, eu tava assim, eu não tava reagindo a nada, eu tava assim, eu tava fazendo tudo no automático, não tinha tempo pra sofrer, pra chorar, nada disso, eu não queria também, né. E aí, ele sempre tava aqui em casa, ele chegava do trabalho, ele nem ia em casa, ele vinha direto aqui pra casa. E ele tava preocupado com isso, porque ele não me via... Ele, você tá bem mesmo? Não é possível, foram 4 anos de relacionamento, você ainda eu não tô sentindo você, você tá guardando isso. Joga, solta isso e tal. E aí, eu sempre choro sozinha, minhas coisas sozinha, não gosto de compartilhar com ninguém. Mas só essa preocupação, eu fui percebendo que eu precisava reagir de alguma maneira. Então ele tava sempre aqui comigo, e quando ele não tava aqui comigo, ele mandava mensagem de manhã, de noite, antes de dormir, e foi sempre assim, um amigão, sabe, de uma coisa que as minhas amigas, eu não tô dizendo que minhas amigas são filha da puta, tá, mas ele foi incrível, assim, em todos os sentidos comigo, e até hoje. Ele já não pergunta mais, porque ele não quer, ele fala, ah, não vou nem perguntar se você tá chorando por aquele filho da puta lá, mas é pra você não ter que ficar lembrando. Mas se você precisar de qualquer coisa, eu tô aqui e tal. Então é isso, ele sempre tá aqui perto de mim. É por isso que eu digo, ele é meu melhor amigo gay. Usaram o seu amigo gay pra fazer ciúme em algum bofe, algum paquerinha, algum pretendente, ou até ex-namorado?
Não, eu nunca
ciúme, não. Assim, eu já usei, por exemplo, pra despistar algum tava dando em cima de mim, assim, em algum lugar que eu não queria, aí eu já agarrava ele, sabe, o amigo gay, pra ele, o outro pensar, vixe, tem namorado, não vou nem...
Ah, você usou, então.
Não, mas não pra fazer ciúme, pra despistar. Ah, mas bem que eu nem sei se funciona, né? Porque se ele tiver dado muita pinta na hora...
Meu amigo, ele passou por um lance assim, só que ele tava namorando com o cara, ele tava casado. E aí ele foi pro shopping, amiga, eu preciso de sua ajuda, vem aqui comigo, não sei o quê. Aí eles foram no cinema. E esse marido dele foi pagar umas contas, porque shopping... tem tudo, né? Então ele foi pagar umas contas aí, queria saber onde ele tava, e quando ele foi encontrar o meu primo tava saindo do cinema de mãos dadas com essa menina, que é amiga dele.
Ah.
E deu um selinho na amiga dele. E o marido dele assim, muito chateado, né? Deu tudo lá, porque o marido dele é a passiva da relação, então é o mais assim... mais bichinha. ele chegou aqui em casa, não acredito que ele fez isso comigo, ele tava com a mulher no shopping, como é que pode? Acabou que ele era pra fazer ciúme no ex-namorado dessa menina e acabou fazendo ciúme no marido dele. Pra ele explicar, daí explicar o que tinha acontecido, foi um trabalho, viu?
Gente, agora...
Mas eu não sei, não.
Uma coisa que a Atena falou que agora me deu um estalo.
Eu não tenho coragem de perguntar quem é o passivo e quem é o ativo. Pode ser amigo como for, não tenho. Porque eu acho isso tão íntimo demais, assim.
Ah, eu já perguntei
É, ele conta porque ele é muito meu amigo, né? Eu nunca perguntei
sobre porque você não...
é uma coisa bizarra. Você pergunta aí? Quem é a mulher?
Não, então, é a mesma coisa que perguntar como é que você... Ah, e aí? Como é que você faz as coisas na sua namorada? Entendeu?
Quem vai perguntar isso? Ninguém.
Não, mas... Sabe por que eu digo isso? Porque muita gente, por exemplo, que sabe que... Não sei se a Atena passa por isso, ou vocês dois também. Que sabe que a gente tem um amigo gay e chega e pergunta. E aí, quem é que dá e quem é que recebe? Eu acho ridículo quando me perguntou isso.
Pergunto mesmo. Quem é?
Como se a gente, assim, né, fosse... Eu acho que cai até na parte do preconceito de achar da promiscuidade que vocês falaram aí e tal.
E eu não... E mesmo que eu saiba, eu não respondo. Porque eu se ele contou pra mim, é porque ele confia em mim. E uma das vantagens, até a gente fez uma lista, tá claro que a gente fez uma lista de vantagens, e uma das vantagens é que os gays, eles falam de sexo, assim, não tem pudor pra falar de sexo, como a gente tem. Até pra falar com nossas amigas, fica
meio
assim.
É verdade, é verdade.
Meu Deus, eu faço sexo assim, eu faço papai e mamãe, eu faço 69. Isso aqui, você não fala assim pra sua melhor amiga, nem pra sua mãe, que no meu caso, minha mãe é uma das minhas melhores amigas. Mas nem pra elas eu fico falando da minha vida sexual. E eles falam com uma
desenvoltura.
Ah, eu fiz assim, eu fiquei tanto tempo assado.
Uhum.
É impressionante. Então ele já conta pra mim. Quem dá,
entendeu?
Mas eu não respondo.
Então, mas olha, esse meu amigo, ele é exceção. Um dia eu fui falar umas coisas com ele assim. E ele ficou muito sem graça, porque ele realmente, ele é muito discreto, assim, ele não, sabe, ele não tem muita coragem, ele foi, no decorrer da conversa, ele foi falando, mas ele ficou muito sem graça, muito, quando, né, eu que abri a conversa com o assunto. Mas assim, ele falou, mas ele não é essa pessoa que se sente super à vontade pra falar, entendeu? Esse meu amigo, ele é super exceção.
É, assim, porque acho que como tem gente, pessoas héteros, mulheres, vamos dar um exemplo, que chegam e falam também abertamente, tem umas que preferem não comentar, né, sobre esses assuntos. Acho que com eles é a mesma coisa.
Isso é da pessoa, né?
É.
Da pessoa.
Gente, e falando de uma outra coisa... É, vocês acham que o gay também, a gente tá falando, eu sei que a gente tá falando de amigo gay de mulher, mas essa questão de ciúmes, essas coisas, vocês acham também que um gay pode ser amigo de um homem mesmo, que tem homem que aceita que, falar assim, eu sou amigo do gay, porque
claro.
O meu ex-namorado, ele tinha um amigo gay, que ninguém sabia, a gente achava que ele era... meio afeminado, assim, mas ele nunca tinha falado, né, e tal. Ele é gerente de banco, eu não tenho mais contato com ele hoje em dia. Mas ele é gerente de banco, todo bonitão, bombadão, ninguém falava que ele era gay. E aí, um belo dia, ele foi e contou pro meu ex-namorado, eles tocavam numa banda junto. E aí, contou que era gay. E o meu ex-namorado não teve nenhum tipo de preconceito, eles continuaram muito amigos, eles... saíam juntos, e eu cheguei a ficar com ciúmes, porque eu pensava, meu, esse cara não é gay. Então, e eu ficava revoltada, sabe, porque era uma louca ciumenta, e eu tinha ciúmes até do amigo gay do meu ex-namorado, olha que loucura.
Nossa senhora.
Mas eu acho que claro que pode, isso é uma coisa que depende da cabeça, porque tem toda gente que é preconceituosa, que, enfim, isso depende da pessoa, se ela... É uma pessoa livre de preconceitos, ela tem uma mente aberta, não tem isso, entendeu? O que importa, que é mais do que dizer, o que importa é a pessoa, não é a sexualidade dela, não é o. Né?
A opção sexual.
É que nem esse meu amigo, ele tem vários amigos mesmo. Héteros, e assim, sem problema de sair junto e tal, e assim, os outros são héteros mesmo, são casados inclusive, mas tem amizade muito grande com esse meu amigo gay, então assim, eu acho que pode também. Agora, a Afrodite falou uma coisa aí que me fez pensar, ela falou que tinha ciúme do amigo gay do namorado dela. Algum namorado de vocês já teve ciúme de amigos gays de vocês?
Não.
Esse meu amigo gay, o meu atual namorado, não conhece ele ainda. A gente não teve oportunidade. Mas ele me liga, e quando ele me liga, é só piada e tal. E na primeira vez que ele me ligou, eu já expliquei toda a história pra ele. Eu falei, olha, é assim, ele é gay. Ele ficou meio assim, só que, tipo, ele não tem preconceito. Eu sei que quando ele conhecer, ele vai adorar ele também e tal. Mas, não sei. Comigo nunca aconteceu, não.
Uhum. Eu tenho uma amiga que é lésbica. E na época que eu namorava, o meu ex-namorado não se bicava com ela. Um não gostava do outro. Eu não sei se era questão de ciúme mesmo, assim, que ele tinha e tal. Mas ele, sabe, não gostava dela. Não, não sei o que é que havia.
Acho que tem a ver, porque eu tinha um namorado e também ele tinha ciúmes de uma amiga lésbica que eu tenho. Os homens são inseguros, uhum, nesse caso, porque eu não sei se é mito, eu não sei o que falam, né? Eu não tô aqui pra defender o amor lésbico nem de nada. Mas dizem que a lésbica, ela sabe, ela conhece melhor a mulher do que o cara. Então, acho que fica aquela coisa, nossa, mas ela sabe, tipo, fazer um oral assim, sabe me dar ponto G, eu não sei, sabe?
Mas será, eu fico pensando assim, eu fico pensando assim, será que ela vai roubar minha namorada? Só pode ser isso que passa na cabeça deles, então, né?
É, porque a lésbica é diferente do homem, né? É diferente.
Exato.
Do gay. O gay, o homem, né, ele tem uma vida assim muito mais agitada. Eu não quero dizer promíscuo porque eles se cuidam, os que eu conheço são muito responsáveis. Mas as mulheres não, elas têm uma parceira e é se deixar o resto da vida. Eu conheço relacionamentos longos e os relacionamentos gays que eu conheço, que eu tenho conhecimento, são de mulheres, que duram mais. Os homens não, os gays que eu conheço, os homens, eles não nutrem, não cultivam muito esse relacionamento duradouro, é muito raro. Acontece, mas é muito raro. Com as mulheres acontece, as lésbicas acontece com muito mais frequência. Aí fica essa insegurança do cara. Nesse caso, ele acha que tá certo, né, de ter... Brincadeira, não tá certo, não. Ele tá inseguro com isso. Se apaixonaram por um amigo gay?
Assim, eu já citei aqui uma vez que eu fui apaixonada pelo professor e tal, mas eu não sei se ele de fato é gay, porque eu percebi muitos indícios quando eu fuçava o Facebook dele. tinha muitas coisas suspeitas, sabe? Assim, umas amizades estranhas, sabe? Eu não sei se ele de fato era gay. Eu penso que sim. E prefiro pensar, né? Porque ele não deu nada assim pra gente. Mas eu conheço uma menina que ela se apaixonou por um menino gay e tal. E ela, assim, queria mesmo investir no amor, vamos dizer assim. E eles acabaram ficando e tudo, assim. Mas não conseguiu transformar muito, não.
Ai, Jesus.
Vixe, ainda conseguiu ficar com ele?
Ainda conseguiu. E sonhava, assim, que ia dar certo e tudo, mas foi apenas uma ilusão.
Mas então, é muito triste quando isso acontece, porque é uma coisa que você nunca vai ter chance. Por isso, cara, namorada, aí, sei lá, não é que você vai torcer, mas sei lá, pode dar torcer. O namoro acabar e tal, mas tem uma chance, existe ainda uma esperança lá no fundo. Mas a pessoa que gay, não. Ele nasceu gay, ele vai ser sempre gay, então não tem jeito. O jeito é se conformar.
Quando eu me apaixonei, não foi, eu falo apaixonei, mas não foi paixão, né? Era uma atração, assim, que eu tinha. Ele era meu colega da faculdade, ele era aquele cara bem vistoso, bem arrumado. E não tinha trejeitos, não tinha aquela voz. Não tinha nada de viado. Continua lindo. Ele é lindo. Alto, moreno, bonito, sensual. Tudo assim. Perfeito, meu Deus, ele é perfeito. Ele entrava na sala, suspirava. Aí teve uma festinha da turma. E teve churrasco, bebedeira e tal. E tinha uma amiga, uma que era mais apaixonada ainda do que eu, ponto de chegar até ele se declarar. E não prestou, porque a frase que ela ouviu era que ele era gay. Que não tinha como, mas que queria muito ser amigo dela e tal. Aquela conversinha toda pra consolar a bichinha. Mas essa menina chorou tanto. Ela vivia perto dele, guardava lugar pra ele, mas achava que era uma coisa assim, né, normal. E aí ele disse que ele era gay, que não tinha como, não tinha nenhuma possibilidade e tal. A bichinha ficou arrasada. Eu falei, ainda bem que eu pulei essa fogueira, porque se fosse eu pra me declarar, eu não ia conseguir dormir. E a pessoa, que horrível. A gente fica falando que, ah, eu não tenho preconceito e tal, mas quando você vê um cara lindo, né, gostoso, parece ser gostoso, e você fica, meu Deus, que desperdício.
É triste, mas a gente cara, acaba dizendo isso mesmo.
Tem uma rua, um beco nesse caminho do trio e tal. Exato. Da barra, que só tem viado, só tem gay, e não é assim, gay, aqueles gay, assim, feio, aquele viado feio. São gays assim, tipo galã, tipo Reinaldo Giannettinis, esses homens lindos, maravilhosos. E você vê um lá beijando a boca do outro. Eu passava chorando nesse beco. Meu Deus, tá aqui. Eu não venho mais nesse beco. Que é uma ruazinha. Assim. Quem é de Salvador, da Bahia, que foi pular o carnaval lá na Barra, sabe que rua é essa. Mas é uma tormenta essa rua.
Afrodita ia falar também do relacionamento gay que ela teve?
Não, eu ia falar exatamente isso, que você pode não se apaixonar, mas rola aquela revolta, né, quando você tem dos gays, assim, que são lindos, bonitões, e mesmo, ainda mais quando ele é seu amigo, imagina, você fala, meu Deus, ele me entende tanto, ele é isso, ele é aquilo, por que ele tinha que ser gay, né? Na verdade, se ele não fosse...
É triste.
Se ele não fosse gay, ele não te entenderia desse jeito.
Olha, os amigos gays entendem tanto a gente que são os únicos que assistem Sex and the City, filmes de romance meloso com a gente e ainda choram no final. Porque os homens não têm muita paciência, não, pra isso.
Falando nisso, tem os gays, os amigos gays famosos no cinema, né?
Gente, o melhor de todos era Rony, da novela.
Qual?
Rony, era aquele Leonardo Midiorin, que ele era amigo de Nathalie Lamour.
Ah, Débora Seco.
Ah, não, o último...
eu adorava
não,
ele.
O último melhor que eu adorei era o Áureo, da novela das sete. Que é melhor amigo que ex-noivo do que o Áureo com a Celeste, gente. Era muito engraçado.
Ai, André...
Ah, eu não vi essa.
É André Gonçalves, né? André Gonçalves.
A bicha louca. É o André Gonçalves. Ele fez muito bem.
O povo disse que ele
é
daqui de Natal. Aquele ator.
Ah, eu acho ele lindo.
Gente, eu não sei nada.
Não sabia.
Uhum. Vamos passar pro cinema, então. Do cinema e filme, assim, e série e tal. Eu acho que o amigo de Carrie. A gente tava até falando um pouquinho antes da gravação, né? De Sex and the City. Que ele é amigo dela, assim, pra todas as horas, né?
É. Só vocês mesmo, você e a Prodigy têm a propriedade pra falar que eu não assisto.
Então, na classificação da Athena, eu vejo ele como um bicha, né? Porque ele é bem, ele andava de terno rosa e todo chiquitão e mostrava mesmo que ele era gay e tal. Ele não era nada discreto, não.
Aquele filme do Brokeback Mountain.
Gente, que pecado.
Ai, cenas fortes.
Aquele filme é tudo. O quê?
Cenas fortes da barraca.
Fortíssima.
Ai, eu achei
engraçado.
Que ele é
tão bonito. Sabe o que eu achei engraçado daquele filme? Porque os dois, assim, não tinham jeito de gay, né? Era o estereótipo de homem mesmo, assim, do campo, aquele homem mais bronco, né? E, assim, ver que os dois ficaram gays, assim, pelo menos assim, eu achei super estranho, porque a gente tá acostumado àqueles gay bichona, né?
Então, o melhor no filme é a cara das mulheres, né? Quando eles vão embora, assim, As duas mulheres super bonitas, a Michelle e a Anne Hathaway, né?
Chocante.
Agora falando nisso, né? Eu não sei se já passaram por isso, de ter o seu namorado, seu marido, não sei, e você descobrir que ele te trocou por outro homem. Eu acho que deve ser pior do que ser trocado por outra mulher, talvez.
Nossa, gente, eu acho que é o fim.
É porque é uma coisa, é aquele negócio, não tem competição, né? Você não é aquela coisa de que, como é que você vai dizer assim, ah, que ela tem de melhor do que eu? Não tem coisa. E pra quem quer, né, tentar reverter a situação,
a frustração
não tem
essa.
Como,
é.
Não tem competição.
Você não vai conseguir.
Não, então é um caso perdido totalmente, assim.
Não vai ser teu.
Mas vocês já passaram por isso?
Não.
Eu sim. Também não.
Eu também
quem
não.
Quem que gosta de admitir?
Graças a Deus.
Não, e nem quero. Eu conheço um caso assim, de uma pessoa que é casada, foram casados durante muitos anos, e só agora, não. Ele saiu do armário, e assim, os filhos não querem, os filhos estão ainda tentando, né, entender, a mulher não quer nem ver o cara pintado de ouro, e é isso, é pra gente que a gente fica, nossa, mas que choque, porque ele demorou tanto tempo. E aí eu tava até conversando com um amigo que não é gay e tal. Esse lance é muito... É difícil a gente entender, mas a gente precisa lembrar que na época que ele descobriu que ele era gay, ele tava numa época que tudo era reprimido, tudo era muito... Sei lá, as pessoas reprimiam, ninguém saía do armário naquela época. Então ele tá vendo essa autoafirmação, até um pouco exagerada, a gente tem que combinar, né, que tá um pouco exagerado. Essa autoafirmação... Ele se sente motivado a sair mesmo do armário. Ah, eu quero ser feliz, sabe?
Sim.
E agora tem muito mais informação. Agora o gay de hoje, quem é gay, ele já responde melhor as perguntas. Tipo, não, eu devo ser gay mesmo. Não tem aquela dúvida, tipo, eu vou ser curado. Isso é só uma fase. Antigamente tinha isso, os pais, a família mesmo reprimia. Não, isso é só uma fase, isso é uma doença. Né?
É, não, ainda tem aquela assim, que o povo diz, ah, fulano, nesse caso que você tá contando, fulano, casado, não sei o quê, sei quantos anos, virou gay.
É, não virou gay, e, né?
Infelizmente, né, a gente vive nessa sociedade que reprime, e tem muitas coisas que não conseguem mesmo, sei lá, se assumir, entendeu? E como mesmo o Ricky Martin demorou tanto tempo, mas ele sempre soube que ele era gay, mas ele nunca... teve a coragem de, né, porque realmente é muito difícil, então eu admiro quem tem mesmo coragem de, assim, peitar o mundo, assim, preconceituoso e dizer, ó, eu sou isso aqui e pronto, isso não me faz ser, sei lá, menor e nem, assim, pior ou melhor que os
realmente.
Outros. Eu acho isso massa.
Eu ia falar do ator que fez o casamento do meu melhor amigo, que ele é gay no filme... né, e ele é gay, ele assumiu, e eu tava lendo uma entrevista dele anos depois, quando ele fez um filme com Madonna, Sobrou Pra Você, se eu não me engano, eu não assisti esse filme todo, insuportável, mas ele parece que é gay no filme também.
Qual o nome do filme?
É Sobrou Pra Você, é um filme que ele fez com Madonna, e na época desse filme ele deu uma entrevista.
Eu ouvi falar na época, mas eu não assisti também, não assisti.
É, ele é amigo de Madonna no filme. E tem como é que diz? Ele deu uma entrevista nessa época dizendo que, pra ele não aconselhava nenhum gay que acha que é gay, que se assumisse, porque ele, a carreira dele não deslanchou. Assim, ele não aconselhava. Isso foi que a gente já tá no século XXI, isso foi em 2000, 2001, que isso porque eu pesquisei aqui agora, porque eu lembrei na época dessa entrevista dele, ficou muito chocante pra mim ver que uma pessoa bem... assim, adulta, uma pessoa bem resolvida, tivesse se arrependido de ter se assumido gay pro mundo, porque isso afetou bastante a carreira dele. Tipo, a gente ainda tá vivendo na era da velha Hollywood, que os atores que eram galãs, a Mari Bonfim até falou isso em outro podcast com a gente, que eram galãs, eles tinham que se reprimir, porque senão ele ia perder o emprego, não ia ser mais par romântico de ninguém, né? Ia perder toda aquela coisa máscula, né? Ia ser discriminado.
A gente quer mesmo é falar um pouquinho da amizade que a gente tem, o carinho que a gente tem por nossos amigos, né, homossexuais, gays, enfim.
Nenhum preconceito quanto aos amigos homens e as amigas mulheres, né? Mas os nossos amigos gays têm muitas qualidades também.
Isso, com certeza.
Confie no radar do seu amigo gay. E bem, sejam amigas, sejam solistas, como eles são com a gente. Eles merecem também a nossa atenção, a sexualidade deles. É uma coisa ainda que a sociedade não aceita, que reprime, e eles precisam desabafar, eles precisam dessa companhia, dessa amizade da gente também. A gente abusa deles, mas a gente precisa também dar um pouco do nosso ombro quando eles precisam. É isso.
E vocês, ouvintes homens, não tenham ciúme do amigo gay, da namorada de vocês, que vocês também podem ter um amigo gay, não tem preconceito nenhum, não tenham ciúmes.
Sim, e eu quero aproveitar para mandar um beijo pro meu amigo gay. Ele ouve o Tenistre e adora. Um beijo, querido.
Meu amigo não escuta mais. Um beijo pra ele também.
Meu amigo também não. Um beijo.
Vocês têm que apresentar o Tenistre pra eles.
Eu vou ver se meu amigo vai escutar a partir de agora.
É que o meu amigo gay, na verdade, tem uma polêmica, né? Ele agora diz ele que ele é ex-gay.
Ah, meu Deus. Então, mas aí é assunto pra outro. É assunto pra outro podcast.
É, assunto pra outro podcast.
Pois é, então.
Um beijo, tchau, gente.
Um beijo.
Temístira. Quatro deusas, uma ilha e mil histórias para contar.